Responsáveis da Sonipa, Sonangol Imobiliária e Propriedades deram início ao processo de despejos das famílias acusadas de estarem a residir ilegalmente na centralidade do Quilamba. Uma operação que conta com a proteção da Polícia Nacional e que vai estender-se às centralidades do Zango e Cacoaco. As autoridades afirmam que este ato decorre de uma ação judicial. Entretanto, em junho do presente ano, o Presidente da República, em despacho divulgado na comunicação social, suspendeu a comercialização de habitações nas novas centralidades sob gestão da empresa pública Sonangol Imobiliária e Propriedades. Na mesma ocasião, foi criada uma comissão intersetorial, então coordenada pelo Secretário de Estado do Tesouro, tendo como atribuição propor um novo sistema de comercialização das habitações. Como consequência desta suspensão, alguns funcionários da Sonip foram detidos pela Polícia Nacional, acusados de estarem implicados na rede da venda ilegal de apartamentos. Em agosto do corrente ano, após uma visita à centralidade do Quilamba, o presidente José Eduardo dos Santos decidiu transferir as responsabilidades da Sonip para a imobiliária Imogestin, que igualmente atuará em nome do Estado. O presidente da Liga Internacional dos Direitos Humanos e Ambiente afirma que o sonho da casa própria tem sido um martírio para muitos angolanos. Para o caso em concreto, João Castro atribui responsabilidades aos responsáveis da Sonip.
De facto, a Sonip, se é uma entidade de direito dos imóveis em causa, quando notou que os seus bens estavam a ser invadidos, no exercício do seu direito, tem a obrigação de reclamar aquilo que é seu. E reclamando de forma jurídica, ele não podia fazer justiça por mãos próprias. E o recurso era apresentar uma queixa, crime, sobre os potenciais invasores, arrombadores dos respectivos imóveis e encaminhar o problema aos tribunais competentes para a resolução e decisão. Bom, não tenho conhecimento se isso aconteceu ou não, mas vamos supor que a Sonip conhece os seus direitos e obrigações, terá certamente agido em conformidade. Se não o fez, talvez também tenha incorrido a um erro, uma outra infração, que é de fazer justiça por mãos próprias. Mas quero acreditar, em princípio, que não terá sido isso. Bom, se de facto aconteceu que as pessoas invadiram a propriedade, as propriedades em causa, uma das questões que se vive aqui no nosso país é a procura gritante de habitação. Mas o direito à habitação está consagrado no artigo 85 da Constituição da República de Angola. E esse direito deve ser exercido nos termos do direito, é claro, porque não pode ser exercido de forma anárquica. Mas, como dizia, uma invasão é sempre uma invasão. E o autor de direito deve reclamar que houve uma invasão, uma expropriação do seu património. Se isso não aconteceu, ou aconteceu, mas com alguma conivência de funcionário da instituição, então deve-se atribuir a responsabilidade primária aos funcionários, porque usaram indevidamente o exercício da sua função para atingir outros fins. Fins esses que são ilícitos, porque, primeiro, roubam aos pacatos cidadãos que, com o sonho de casa própria, sacrificaram parte dos seus parcos recursos para poder ter essas casas.
Por sua vez, o jurista Monteiro Cabuewe considera haver um vício de forma em todo este processo e ajuda-nos a fazer um enquadramento sobre a legitimidade ou não dos despejos dos moradores.
Porque o início foi mal feito. A tendência agora é atacar, portanto, as consequências. Mas não devia ser isso. Devia primeiro atacar-se às causas. O que causou isso? Não será que portanto, a gestão de competências pessoais e organizacionais tem estado completamente ferido? É o que eu tenho estado a referir constantemente. Porque alguém pode se questionar. Não há legalidade. Não existe legalidade. Porque o cidadão que, portanto, recebeu em troca onerosa de alguns valores, ele não foi roubar nem furtou as chaves. Para ter acesso à chave é porque houve negociatas. Então, essas negociatas foram feitas em que circunstâncias? É por isso que eu digo que, está evado de vício, de forma coisa, começou mal, porque a Sonipe é uma empresa ligada, portanto, à Sonangolo. No âmbito do uso das competências, ou seja, da gestão de competências pessoais, devia se pegar em pessoas com conhecimento científico da área imobiliária e com um controle cerrado, de formas que situações do gênero não pudessem ocorrer. Já que a coisa arrastou-se até a ponto em que chegou, o cidadão que ocupou a residência, que não roubou a chave, nem furtou, não devia ser sacrificado, porque a própria Constituição da República de Angola, no seu artigo 85, diz que todo cidadão tem direito à habitação e à qualidade. Então, esse concurso desfriado da juventude, dos angolanos, e eu considero juventude, todo um cidadão, ainda por mais que tenha 50, por mais que tenha 60 anos, para mim, considero jovem, uma vez que este país está a vir de um conflito que se prolongou por muito tempo. Então, todo cidadão hoje, tenha ele 50, tenha 60, tenha 40, tenha 30, sente-se jovem, porque a ânsia é de se poder realizar. Como é que vai se realizar? O cidadão só se realiza tendo uma habitação. Não tendo habitação, o cidadão não pode, de forma nenhuma, dizer que está realizado. E essa premissa tem estado a ser violada por aqueles que dirigem, ou seja, fazem a gestão da coisa pública.
O também ativista de direitos humanos, João Castro, parte em defesa das famílias que adquiriram no circuito ilegal os referidos apartamentos. Por isso apela às autoridades ao respeito da Constituição da República e outra legislação.
E também é preciso termos em conta que um esforço, mesmo que tenha sido uma decisão do tribunal, os tribunais são autónomos em decidir, mas é preciso que haja um esforço conjugado, tanto dos magistrados do Ministério Público como os magistrados judiciais, em procurar perceber um pouco mais que a aplicação do nosso direito tem que ter em conta também o direito internacional. E o direito à habitação tem que combinar com a matéria da constante da Carta Africana dos Direitos do Homem e dos Povos, e tem que também estar em conformidade com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Portanto, eu não estou em condições de julgar, porque não conheço bem o processo, mas essa é a opinião que quero apresentar, e que a SONIP, em primeira instância, devia responsabilizar os seus funcionários. Porque essas pessoas que, digamos, ilicitamente adquiriram esses imóveis, foram enganados duas vezes. A primeira é que lhes receberam os seus dinheiros indevidamente. Segundo, foi-lhes passado documentos falsos para justificar a posse. Então, quer dizer, houve, do ponto de vista prático, a prática de vários crimes. O crime de burla, provavelmente, o crime de extorsão de dinheiros alheios, Então, eu quando vou num estabelecimento adquirir alguma coisa, ao falar com a pessoa que estiver-me a atender, em princípio, quero acreditar que essa pessoa está a agir como pessoa de bem. E ao agir como pessoa de bem, eu ao pagar o meu dinheiro, tenho que certamente receber em troca uma garantia, ou um contrato que deve ser celebrado entre as partes, ou então uma fatura que justifica que eu entreguei o meu dinheiro para pagar determinado serviço ou determinado bem. Se isto aconteceu, então as pessoas à partida não são culpadas. Porque qual era o bem principal que se procurava? É a aquisição de imóvel. Bom, uma vez que caíram na teia da aranha, nós não vamos só ver o lado da Sonipe e das pessoas que intervieram nesse caso. Nós temos que buscar uma outra análise, uma outra compreensão. Até quando o Estado pode deixar impune essas questões? A Sonipe é uma empresa que provavelmente pode ser do direito público ou privado, mas seja qual for o estatuto da Sonipe ou outra empresa qualquer, ninguém está acima da lei e da Constituição. A Constituição é a lei mãe, é a lei magna, é a nossa lei magna, que todos devemos obediência. E o direito à habitação está lá, bem plasmado.
O jurista Monteiro Kawewe socorre-se igualmente da legislação em vigor no país para lembrar que a lei angolana protege o cidadão quando implicado nestas circunstâncias.
Ora bem, eu vou citar aqui a lei 16A/95. No seu princípio da legalidade, no artigo 3º, diz que na sua atuação, os órgãos da administração pública devem observar estritamente a lei e o direito nos limites e confins para que lhes forem conferidos poderes. Neste âmbito, está o Estado, considero o Estado, estar a violar os princípios elementares do cidadão. Porque o cidadão merece a proteção do Estado. O cidadão que não é culpado de usurpar algum direito da habitação, que ele bem merece, então deve ser protegido pelo próprio, portanto, pelo próprio Estado. E nós temos ainda o artigo 4º da mesma lei, que eu venho a citar, que é o princípio da prossecução do interesse público. Ali está o papel do Estado. E eu vou ler aqui esse artigo. Aos órgãos administrativos cabem prosseguir o interesse público no respeito pelos direitos e interesse dos cidadãos. O que eu vi ali, eu estive lá no local, a situação que eu constatei é desumana, é preocupante, e o cidadão, naquela condição, acho que não merecia ser tratado daquela forma. Porque as decisões dos órgãos da administração, portanto, que entrem em choque com direitos subjetivos ou interesses legalmente protegidos dos cidadãos, não podem afastar essas posições em termos, portanto, desproporcionais aos objetivos a atingir. O cidadão espera pelo bom trabalho do Estado, do qual ele também faz parte.
Segundo João Castro, apesar dos moradores em causa terem sido envolvidos no ato de burla, ainda assim também estão no direito de recorrer junto dos tribunais.
Portanto, as pessoas lesadas, uma vez que foram enganadas, devem também fazer recurso legal às instituições do Estado, exibindo provas de que de facto compraram ou pagaram. E como o Estado é uma pessoa de bem, em tempo próprio deverá saber ressarcir os danos provocados por esta perda. Mas é verdade também que a coisa pode complicar-se uma vez que as pessoas gastaram o seu dinheiro na compra, na realização deste sonho, que agora acabou se transformando em um grande pesadelo, alimentar uma série de expectativas, de esperança para a casa, o sonho da casa própria.
E houve também gastos em termos de reabilitação do próprio espaço, ou seja, dos apartamentos em que estiveram a residir.
Exatamente. Portanto, essas situações todas enquadram-se na realização do sonho da casa própria. E as pessoas, umas viviam em casa de renda, tiveram que libertar essas casas para mudaram-se para as novas casas, que são suas propriedades, mudaram do status, porque afinal de contas, uns deixaram as casas de renda, outros deixaram as casas que, de menores condições onde se encontravam, para estar numa casa ou em casas com melhores condições. Os filhos, crianças e jovens, começaram a desfrutar de um nível de vida melhor, que em função dessa decisão, se de facto não for devidamente acautelada, essas crianças correm o risco de viverem traumas.
Finalmente, o jurista Monteiro Kawewe deplora a violência que está a ser usada pela Polícia Nacional e apela às autoridades no sentido de ponderarem este caso e encontrar uma solução mais favorável às partes.
Neste momento, a SONIP não me venha a inculcar culpas ao cidadão. Não estou. Alguém poderá dizer, não, pá, também se calhar estaria naquela condição. Não estou. Mas eu estou a citar simplesmente aquilo que a lei diz. O cidadão merece um bom tratamento do Estado. Da forma que os cidadãos estão a ser desalojados, é desumano. É desagradável. Eu estive lá, portanto, há 3 dias para cá. O que vi ali é muito triste, e na sua maioria são jovens. E eu já disse que os jovens, para mim, é um indivíduo, até mesmo os de 50, os de 55, 60, na condição da Angola, esses todos são jovens, porque esses todos procuram a sua realização. E então, esses maltratados pelo próprio Estado, é o que eu disse no princípio, estamos aqui perante o vício de forma que emana da mau gestão de competências pessoais e organizacionais. Se não vejamos, senhor jornalista, eu cito isso porque vivo em Angola e tenho essa experiência, há generais a governarem as províncias. Há generais, portanto, no parlamento, e esses generais nem sequer foram desmobilizados. Então, está um grande vício ali. Está um grande vício. Nós não podemos fugir dessa responsabilidade. Devemos direcionar muito bem a gestão de competências pessoais e organizacionais, que nós encontraremos soluções adequadas de forma a não ferir o direito do cidadão, que é inalienável.
Mas para este caso particular, do seu ponto de vista e como jurista, qual é que acha que venha a ser uma solução possível que não esteja nem em prejuízo da própria SONIP, como também dos cidadãos que pronto, já tinham construído, portanto, uma outra perspectiva de vida, fizeram alguns investimentos nestes apartamentos, em termos de mobiliário para equipar os próprios apartamentos. Qual é que acha a perspectiva de uma possível solução que não lese as duas partes?
Ora bem, o cidadão tem o direito de queixa. A Constituição atribui-se a responsabilidade de formular uma queixa, porque nesta condição o cidadão, ou seja, o Estado, deve pôr de parte o seu ius imperium, o seu ius imperium, empregando a força, empregando a polícia, empregando outras modalidades de força. Deve aparecer em condição de igualdade para poder negociar com os particulares de formas que se encontrem uma solução, portanto, uma solução adequada, de forma a não ferir o cidadão nem aos interesses do Estado.
Monteiro Kawewe e João Castro foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.